Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Sofia Araújo, sou do Grupo Parlamentar do PS e fui eu indicada para ser a relatora do parecer desta petição. Quero agradecer, em nome da primeira peticionária, Cristina Maria Tavares Coelho da Silva Alves, o facto de estarem aqui presentes. Nós temos um curto espaço de tempo, portanto, temos o tempo muito limitado, porque às 15 horas vamos iniciar a sessão plenária e, portanto, teremos uma primeira intervenção, onde teremos duas intervenções, no total de 20 minutos. Depois passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados, que irão colocar também questões ou aquilo que acharem pertinente. E finalizaremos com uma intervenção de mais 15 minutos, onde poderão responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Bem, muito obrigada pela vossa presença. Esta petição deu entrada com 8.137 assinaturas, no entanto, acabei de ser informada que já ultrapassa as 27 mil assinaturas. É realmente um tema de extrema importância para todos nós e, portanto, estamos aqui para vos ouvir. Muito obrigada.
Excelentíssima Senhora Deputada Sofia Araújo e restantes deputados presentes, minhas senhoras e meus senhores, inicio a minha intervenção expressando os meus cumprimentos e agradecendo a vossa presença e disponibilidade. Em primeiro lugar, queria sinalizar ainda dois aspectos. Lembrar que o cancro não escolhe partidos nem ideologias, escolhe pessoas. Solicitar que olhem para esta petição que apresentarei de seguida, não como obra feita e concluída, mas sim como o primeiro passo para um caminho que terá de ser feito por uma equipa devidamente qualificada, multidisciplinar, onde médicos e outros profissionais de saúde, representantes de associações de doentes e sobreviventes oncológicos, elementos de cada grupo parlamentar e de outras áreas, como as do trabalho e a segurança social, se reúnam visando uma construção legislativa que esteja em conformidade com o quadro legislativo europeu, potencie a igualdade, respeitando a diferença e combatendo a discriminação, proteja o trabalhador, respeitando e acautelando o usufruto dos seus direitos, mesmo que este os desconheça. E se abordem outros aspectos para além dos aqui defendidos, como, por exemplo, da figura do cuidador e da proteção do seu posto de trabalho, entre outros que mencionarei posteriormente. Seguidamente, apresentarei a petição a favor do justo tempo de serviço do sobrevivente oncológico que defende. 1. A concessão a todo o sobrevivente oncológico que tenha sido submetido a tratamentos de quimio ou radioterapia, uma redução no tempo de serviço, seja este trabalhador do setor público ou privado, para as 30 horas semanais no máximo, sem qualquer penalização no salário do trabalhador e sem penalização para a entidade empregadora, ficando a cargo do Estado cobrir parte do salário em causa. Pese embora o facto desta formulação da ideia no texto, ser a ideia do texto da petição, com o amadurecimento da reflexão resultante da interação com vários sobreviventes e outros atores, somos hoje da opinião que a redução do tempo de serviço deve estar em linha com a especificidade de cada caso, sustentado por uma fundamentação médica e de acordo com as exigências profissionais. Esta redução deverá ter um caráter opcional e não obrigatório. Há muitos sobreviventes de cancro que querem, desejam e ou precisam de trabalhar. Especialmente o que desejamos é flexibilidade no horário de trabalho, possibilidade de trabalhar a partir de casa nos empregos em que tal seja possível e a possibilidade de trabalhar menos horas caso as necessidades assim o exijam. 2. A concessão a todo o sobrevivente oncológico que tenha sido submetido a tratamentos de quimio ou radioterapia, a possibilidade de se reformar com 30 anos de serviço ou 60 anos de idade no máximo sem penalização. Também aqui entendemos agora que a reforma deve depender do estado do indivíduo devidamente fundamentado e não em situação de limite de vida, como agora acontece. O que pretendemos, pois, não é a fuga ao trabalho ou a desresponsabilização do sobrevivente oncológico do seu papel de cidadão participativo e colaborativo de uma mesma sociedade. Contrariamente, consideramos absolutamente fundamental a atividade profissional para a recuperação global do indivíduo, em particular para a sua sanidade psicoemocional. Entretanto, existe inúmera informação cientificamente credível que poderá testar a desigualdade entre as capacidades de um sujeito que nunca foi sujeito ou submetido a tratamentos à base de quimioterapia ou radioterapia e um sujeito sobrevivente de cancro e submetido a tratamentos deste tipo. Senhores deputados, efetivamente, um considerável número de doentes que se submetem e submeteram ao tratamento de um cancro e sobreviveram irão desenvolver efeitos tardios, ou seja, efeitos colaterais que se desenvolvem meses ou até anos após o tratamento ter terminado. Estes efeitos podem apresentar-se de formas distintas, dependendo do tipo de tumor, idade, condição física do paciente, bem como do tratamento e acompanhamento realizado. Este acompanhamento, no meu humilde entender, deverá ter também em consideração o regresso à atividade profissional, acautelando de forma efetiva que o sobrevivente esteja capaz para o desempenho do cargo que ocupa ou se deva ter alguma restrição, como não fazer determinados esforços físicos, não estar sujeito a ambientes em pó ou com pó, não fazer certos movimentos repetitivos com os braços, não estar muitas horas de pé e, entre outros, ter uma redução no horário de trabalho, sem prejuízo da sua remuneração. Variando de caso para caso e segundo o relatório do seu médico assistente, que será a pessoa que melhor poderá conhecer as limitações do seu paciente face às exigências da sua profissão. Alguns dos principais efeitos tardios causados pelo tratamento do cancro e que mais são referidos pelos sobreviventes nos seus testemunhos são problemas cirúrgicos que causam dor crónica, pacientes que fizeram cirurgia para retirada de gânglios linfáticos ou radioterapia. Para os gânglios linfáticos podem desenvolver linfedema que causa inchaço e dor. Problemas cardíacos, problemas pulmonares, pacientes que receberam quimioterapia ou radioterapia podem correr maior risco de lesão pulmonar. Efeitos cardíacos, efeitos tardios podem incluir alteração da função pulmonar, espessamento da mucosa dos pulmões, inflamação dos pulmões, dificuldade na respiração. A nível pulmonar, a complicação mais temível, embora rara, é a pneumonia tráfica, seguida de fibrose, manifestada por um quadro de insuficiência respiratória progressiva e irreversível. Senhora Deputada Sofia Araújo e Srs. Deputados, se outros efeitos colaterais tardios são visíveis e de fácil diagnóstico, a fadiga não é observável através de exames médicos ou análises. Esta fadiga é real, bem como é real e também difícil diagnóstico, a falta de memória e uma maior lentidão na capacidade de raciocínio. Quem antes de ter um cancro tinha a capacidade de desenvolver várias tarefas em simultâneo, depois de um cancro e de tratamento de quimio ou radioterapia sente-se perdido, muito mais lento organizar as suas ideias e pensamentos e nas respostas ao que lhe é solicitado. Deixa de poder confiar na sua memória, pois o não se lembrar do que foi dito, do que foi feito e do que foi visto revela-se uma realidade desesperante e que, por muitos caderninhos e notas que se adotem como estratégia para mitigar os lapsos de memória, levam à insegurança e ao receio de falhar. A dificuldade de concentração em determinadas situações é também uma realidade, principalmente após algumas horas de trabalho. Será justo exigirmos a mesma produtividade, o mesmo rendimento que estes trabalhadores tinham antes do cancro e respectivos tratamentos? Será justo exigir destes trabalhadores o mesmo que se exige a quem nunca fez rádio ou quimio? Senhores deputados, até aqui tive a reportar-me ao esforço mental e trabalho intelectual, mas o trabalho que envolve esforços físicos, gestos repetidos ou até posturas corporais mais exigentes são de ter em consideração. Será que posso exigir a um corpo que fez rádio e quimio e que tem um conjunto de sequelas decorrentes desses tratamentos que de forma alguma poderão ser incapacitantes para uma reforma, mas induzem a dor quando a solicitação é frequente, como um movimento repetido de uma caixa de supermercado com esvaziamento axilar e retirada da mama, de uma empregada da limpeza, de uma empregada cuja função seja passar a ferro numa lavandaria, tenha a mesma prestação e produtividade de um corpo que nunca foi submetido a este tipo de tratamentos? Pelos testemunhos de sobreviventes já no ativo, e em algumas associações de cancro, como o cancro da mama, do cólon, do pulmão, entre outras, e por conversas tidas com representantes de várias associações ligadas ao cancro aqui presentes, a realidade é bem vivida e diferente do disposto nos artigos 84 e 86 do Código de Trabalho. Assistimos ao silêncio com medo de ser despedido por falta de produtividade, medo de falhar, que vai levar a situações de stress, falta de autoestima, depressões e em situações extremas por dar origem a recidivas. Assistimos à recusa da adaptação do posto de trabalho ou atribuição de uma outra tarefa, alegando que se foi contratado foi para aquele serviço. Também aqui nestes casos, o trabalhador ou se despede e procura outra coisa, se reforma antecipadamente com prejuízo financeiro ou se cala e adota a estratégia anterior. E assistimos que mesmo a solicitação da redução da carga horária prevista na lei está dependente de um acordo entre o empregador e o trabalhador, sempre com prejuízo financeiro para este último. Mas, se o empregador não aceitar, o trabalhador terá de trabalhar horário completo. Não se verifica ao meio termo a flexibilização do horário ou mesmo a sua adequação ao trabalhador em causa. Verifica-se o tudo ou nada. O trabalhador trabalha as horas todas ou se despede ou reforma com graves penalizações. Pretendemos que sejam criadas possibilidades para que o sobrevivente oncológico seja incentivado e possa retomar o seu posto de trabalho, retomando o seu papel ativo na sociedade, mas sentindo que esta sua nova condição é tida em consideração, pelo que se procura a igualdade, respeitando a diferença. Muitas outras lacunas existem que poderão ser fruto deste estudo, e de estudo e de análise e sanadas, de forma a que o sobrevivente oncológico retome a sua vida profissional sem medos nem inseguranças, percebendo que será uma fase de autodescoberta de novos limites de um novo corpo, um corpo que tem de enfrentar um processo de reestruturação física, psicológica ou social. Medo de recidiva, medo da morte, as sequelas físicas, o medo de fazer planos, o medo de ser posto de lado profissional e socialmente, todos estes medos estão em confronto com o alívio e a alegria de estar vivo. Finalmente, reportando-me à reforma aos 60 anos, entendo que deverá ter sido em conta todo o envelhecimento precoce que os tratamentos podem induzir, não ficando à espera de uma incapacidade real e de veras incapacitante, obrigando a maior parte dos sobreviventes a pedirem a reforma antecipada por não aguentarem mais e com real prejuízo financeiro no montante da reforma que possam receber. E termino deixando esta questão. Se a idade da reforma for a mesma, quer para um corpo sujeito a quimio e a rádio, sujeito a lesões e envelhecimento precoce, quer para um corpo que não foi sujeito a tratamentos desta ordem, não estaremos perante um ato discriminatório? Qual o caminho? Propomos a criação de um grupo de trabalho ou comissão que se debruce de forma cuidada sobre a condição do sobrevivente oncológico de hoje, com maior sobrevida, com capacidade e vontade de ser produtivo, mas tendo em consideração as suas limitações, o envelhecimento precoce, consequente dos tratamentos e patologias. Procure construir uma legislação laboral atual e vá ao encontro das necessidades do sobrevivente oncológico, protegendo, contudo, a bondade da intenção legislativa de possíveis usos abusivos, sem por isso prejudicar os que dela deveras necessitam, através da necessidade prévia de relatório médico ou outras provas que entenderem serem necessárias. Que o resultado seja de aplicação clara e acessível a todos os trabalhadores, sejam da função pública ou do privado, neste último caso, caberá ao Estado suportar a despesa. Sendo que esta medida tende a evitar reformas antecipadas, baixas sucessivas e gastos de saúde, a despesa resultante com a adoção destas medidas poderá não ser tão elevada quanto aparenta ser. Que esta comissão atenda também ao papel do cuidador, protegendo-o na preservação do seu posto de trabalho e assegurando que durante o tempo de exercício dessa função lhe sejam garantidas a dignidade profissional e a sustentabilidade económica por via do reconhecimento do caráter nobre e necessário dessa função, do ponto de vista da economia social, bem como o acesso a parte do seu vencimento. Na sequência da minha intervenção, deixaria a intervenção complementar da Sra. Professora Doutora Fátima Cardoso, Diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimau, que muito agradeço.
Passo então a palavra à Sra. Professora Doutora Fátima Cardoso.
Muito obrigada. Sra. Deputada Sofia Araújo, Srs. Deputados, Sras. E Srs., muito obrigado à Cristina Alves por me convidar para vir. E devo dizer que quando me contactou para apoiar esta petição, inicialmente hesitei um pouco porque pensei exatamente onde se enquadra naquilo que tenho vindo a lutar e que se prende com uma situação diferente, mas que na verdade são duas faces da mesma moeda e a solução é a mesma. Aquilo porque tenho vindo a bater prende-se com os doentes com cancro avançado. Eu vou fazer só um pequenino parênteses para explicar o que é isso. Cancro avançado ou cancro metastático é quando o cancro está numa situação incurável. Portanto, exige um tratamento constante. Pode-se dizer que em certas coisas é semelhante a uma doença crónica, só não é semelhante a uma doença crónica no tempo de vida. Uma doença crónica implica que alguém pode viver com ela algumas décadas. O cancro avançado são alguns anos apenas, em alguns casos ainda menos do que isso. Mas é uma situação que tivemos a oportunidade de debater ainda no mês passado. No mês de dezembro tivemos um evento numa outra sala, mas aqui perto, sobre cancro da mama avançado, presidido pela Sra. Deputada Maria Antónia de Almeida Santos e sobre a EGE da Sociedade Portuguesa de Oncologia. E tivemos a oportunidade de apresentar várias dificuldades que os doentes com cancro avançado, nesse caso falámos no cancro da mama, mas é igual, é transversal para todo o tipo de cancro e focando especialmente a nível profissional e financeiro. E queria-vos lembrar que muitos destes doentes desejam manter a sua atividade profissional, seja por motivos financeiros, mas também por motivos psicológicos, emocionais e de qualidade de vida. Basta pensarem em vós mesmo. Se um dia tiverem um cancro e vos obrigarem a parar a vossa carreira, como se sentiriam? Não é? e não estará longe, porque o cancro, que é algo que é importante pensar, afeta a maior parte das pessoas nos seus anos de maior produtividade. Dependendo dos cancros, década dos 40 anos, 50 anos e 60 anos. Portanto, todos nós aqui poderíamos vir a ter e seríamos obrigados a pôr não diria um ponto final, mas umas grandes reticências na nossa carreira e que, tenho a certeza, será algo importante para cada um de nós. O que é que acontece em relação, por exemplo, ao cancro da mama avançado? A média de vida são 3 anos. Isso quer dizer que 50% vive menos, 50% vive mais. E isso tem muitos fatores que eu não tenho tempo de explicar, mas essencialmente depende do tipo de cancro e do acesso ao tratamento e da resposta ao tratamento. Em alguns subtipos pode chegar a 10 anos de vida com o tratamento contínuo, okay? Com todos os efeitos secundários do próprio tratamento e da própria doença. Mas nós não podemos parar de viver se tivermos 10 anos ainda para viver, nem se tivermos ainda 3, nem sequer se tivermos 1. Então precisamos de continuar a viver. E o poder continuar a sua atividade profissional é uma proximidade de uma normalidade que estes doentes necessitam. É uma necessidade básica, tanto como necessitam de tratamento. Só que, tal como com os sobreviventes, na maior parte dos casos não o podem fazer a 100%. Tem dois problemas. Um, pelo facto de ser uma doença que exige tratamento crónico, têm que ir frequentemente ao hospital, seja para consultas, para tratamentos, para exames. E como sabem, seja no público e mesmo no privado, há uma hora que é determinada. Nós não podemos aparecer a qualquer momento num hospital e dizer, olha, agora tenho 10 minutos livres, faça-me o tratamento. Então, há que manter esses assuntos que se têm que tratar. Aliás, fazendo um outro pequeno parênteses, existe um artigo que eu depois se calhar mando-lhe, que diz porque é que ser doente oncológico tem que ser um trabalho a tempo inteiro. Isso tem a ver com o facto de como a vida é completamente tomada pelas responsabilidades para tomar conta de si e da sua própria doença. No entanto, no mesmo evento, em dezembro, nós tivemos a oportunidade de apresentar um estudo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que foi apresentado pela doutora Margarida Borges e que mostrou alguns números que merecem séria reflexão e, mais uma vez, poderemos facilitar-vos o estudo completo. Eu vou só dizer 3 números. Este estudo analisou o custo e a carga do cancro da mama durante um ano em Portugal. O ano escolhido foi 2014. Existem custos diretos, que é o custo do diagnóstico e do tratamento, que nesse ano, só para o cancro da mama, foram 146 milhões de euros. Mas existem também os custos indiretos, essencialmente por perda de produtividade dos doentes e dos cuidadores. Esses custos ascenderam a 163 milhões de euros, dando um custo total de 309 milhões de euros num ano para um cancro. Portanto, todos nós temos muita consciência do que é que significa para toda a sociedade, não é só o Estado, o peso emocional, não estou aqui a falar, mas o peso financeiro desta doença. Mas reparem nos custos indiretos, 163 milhões de euros. E nós podemos reduzir estes custos indiretos e, se o fizermos, estamos a ajudar os doentes e estamos a ajudar o Estado e a sociedade. E decorrente dessa discussão, onde estiveram presentes senhores deputados de todos os grupos parlamentares, mas da área da saúde, que penso serão os outros senhores deputados que são complementares a esta comissão, aquilo que depreendemos e que compreendi foi que a possibilidade de flexibilidade já está prevista na lei. Só que depende da boa vontade do empregador, não é obrigatória, não é fiscalizada. E aquilo que vos podemos dizer, e por isso estamos aqui todos, é para dizer que a realidade, na realidade, não acontece. E próprio Estado funciona como também um empregador que tem pouca boa vontade. Muitas das doentes com cancro da mama são professoras e ou trabalham a 100% ou exigem de estar de baixa. Não conseguem flexibilidade. E, por último, deixo um pedido, que talvez para se refletir com mais tempo, que será necessária uma melhoria da formação dos colegas que fazem as chamadas juntas médicas e que são responsáveis por decisões como baixas incapacidades, reformas antecipadas. Porque aquilo que eu vejo na minha prática, e os colegas que aqui estão poderão corresponder, é uma falta de uniformidade nos critérios. Dependendo da sorte, porque, e não devia ser dependendo da sorte, alguém pode ter uma decisão e outra pessoa com exatamente o mesmo estado clínico ter uma decisão completamente diferente. E não devia ser. Devia haver uns critérios corretos para que fossem aplicados corretamente. E, portanto, aquilo que eu posso terminar é dizer que estou totalmente disponível para, com a minha experiência e com a ligação à Sociedade Portuguesa de Oncologia e à Liga Portuguesa contra o Cancro, se assim o entenderem, ajudar uma eventual comissão que seja formada para ver como podemos refletir sobre este assunto e como podemos, não digo sequer mudar a lei, porque se calhar não é mudar a lei, mas é trabalhar na sua implementação ou adaptação. Muito obrigada pela atenção.
Agradeço as duas intervenções. Vou passar agora a palavra às senhoras e aos senhores deputados e começo pela senhora deputada Maria das Mercês Borges, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As minhas primeiras palavras são para saudar a Sra. Primeira Peticionária, a Sra. Dona Cristina Maria Alves, a Sra. Professora Doutora Fátima Cardoso e, nas vossas pessoas, saudar todas as senhoras e os senhores presentes, com todo o gosto em receber aqui nesta Casa da Democracia e congratular-me pela exposição e pela matéria que tiveram a gentileza, através da petição 246, de trazer até nós, enquanto deputados. Dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, temos toda a disponibilidade para olhar para esta matéria com todo o interesse e todo o empenho. Tanto mais que na vossa petição, mais do que pedirem muitas coisas, pedem que se estude, que se melhore o que existe e que, acima de tudo, se adapte, se preparem as competências de quem muitas vezes tem que tomar as decisões para que elas cumpram o princípio da equidade, da justiça. A senhora professora acabou de referir a questão das juntas médicas e todos nós temos conhecimento das verdadeiras, e eu uso mesmo essa palavra, aberrações que às vezes decorrem de decisões perante situações tão gravosas como é ao olho comum. Qualquer cidadão, não sendo formado nem especializado naquelas matérias, reconhece que uma determinada pessoa não reúne o mínimo de condições para o exercício de uma profissão. Mas também dizer que saúdo o empenho de quererem manter um papel ativo na sociedade. Todos nós, até aos últimos momentos da nossa vida, devemos ser e querer ser cidadãos de pleno direito. E eu acho que depois de tanto sofrimento, seja em que tipo de cancro for, quase todos nós na família lidamos com situações destas, é ajudar a que as pessoas consigam continuar no pouco que têm. Mais do que avaliar as incapacidades, é potenciar as capacidades. E é muito nesta perspectiva que nós encaramos, dizendo que têm para dar é isto e isto é muito bem-vindo, porque é melhor do que nada. E isto é bom para a pessoa, é bom para a família, é bom para os cuidadores informais, aqueles que, sendo familiares ou amigos, ou até cuidadores de instituições ou de organizações, sabem que estão a dar uma oportunidade. E a vida só acaba quando nós temos mesmo que acabar, por isso é lutar até ao último momento. Pela nossa parte, estaremos muito empenhados em criar condições para que este grupo de trabalho possa efetivamente chegar a conclusões que permitam melhorar a lei para que as pessoas que venceram uma situação de cancro e que requerem acompanhamento quase semanal, muitas vezes quase todos os meses, com limitações quando há tratamentos ainda a fazer, de dias, E, portanto, eu vou já concluir, dizer que da nossa parte iremos acompanhar com toda a disponibilidade e com todo o empenho o estudo que vier a ser realizado e as propostas que venha a trazer e a apresentar, porque tudo o que pudermos fazer é pouco.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que vai ter duas intervenções, portanto o tempo será dividido entre as duas senhoras deputadas. Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Antes de mais, saudar as peticionantes, na pessoa da Sra. Cristina Maria Alves e a professora Dra. Fátima Cardoso, pelo facto de terem trazido a este Parlamento esta importante petição e, sobretudo, uma petição num contexto especial, em que não assume um papel agressivo, mas, precisamente, que nos convida a todos a fazer uma reflexão, que é uma reflexão necessária. Uma reflexão também urgente. Infelizmente, cada vez mais, todos nós vamos tendo, ou na nossa família, ou nas nossas relações de amigos, ou até nós próprios, situações destas de pessoas que se deparam com cancros, e esta ainda é uma palavra que custa muito a dizer por toda a carga que implica, mas de facto é cada vez mais uma realidade pela qual todos nós passamos. E, de facto, mais do que apontar já soluções, porque às vezes poderá sempre correr-se o risco de não se encontrarem as melhores, é importante, antes de tudo, fazer essa análise e essa ponderação. Sendo eu membro da Comissão de Trabalho, a minha colega deputada Eurídice irá intervir sendo membro da Comissão de Saúde, mas, de facto, as questões sobre as quais iremos refletir, ou pelo menos da minha parte, têm a ver precisamente com as questões de trabalho e, essencialmente, chama a atenção, para além daquilo que já foi referido pela Sra. Cristina Maria Alves, é a questão destas alterações que possam vir a ser feitas, depois também não consistirem, não vierem a trazer uma discriminação para o trabalhador oncológico. E isso tem que ser muito bem analisado, porque até aí tem que ser protegido. Agradeço os contributos que foram dados e passarei então a palavra à minha colega. Muito obrigada.
Senhora Deputada, eu lhe disse para...
Obrigada, Senhora Relatora, Deputada Sofia Araújo. Queria cumprimentar todos os peticionários, em particular as porta-voz desta causa, que obviamente é nobre. Eu pedi a palavra, como aqui foi dito, eu pertenço à Comissão de Saúde, não é esta comissão em concreto, porque acho que é importante também dar-vos aqui nota do que aconteceu no dia 25, portanto, na semana anterior. A Comissão de Saúde já tinha criado um grupo de trabalho que é denominado Acompanhamento das Doenças Oncológicas. E na semana passada fez a definição, face à multiplicidade de assuntos que a questão oncológica levanta, definiu quais são os seus objetos de trabalho, porque é impossível, como é evidente, analisar tudo. E definiu como prioridade na sua abordagem a questão do acesso, das terapêuticas e da inovação, mas definiu uma outra prioridade que tem a ver com o que estamos aqui a conversar e que também entendemos que seria desejável ser desenvolvido em conexão com a comissão que hoje está a ouvir-vos no âmbito da petição, ou seja, a questão laboral ligada, obviamente, a esta doença, não esquecendo, aliás já foi dado aqui um apontamento, não esquecendo que certamente regras que poderão vir a ser implementadas terão que abranger outras doenças outras doenças crónicas, mas isso teremos que, agora neste percurso, fazer essa avaliação. Queria, portanto, a propósito disto, não sou eu a coordenadora do grupo, faço parte dele, e o que vos gostaria muito de dizer, mas antes de dizer à Sra. Deputada Relatora, sugerir-lhe, aliás, que o relatório que for feito sobre esta petição possa chegar à Comissão de Saúde, em concreto a este grupo de trabalho. Certamente, os responsáveis, a responsável do grupo de trabalho vai fazer o desafio a esta comissão para trabalharmos esta matéria, porque foi isso que foi definido na semana anterior. E aquilo que vos gostaria de dizer aqui é que encontram em nós uns verdadeiros aliados. E, portanto, abrimos a semana passada com a definição destas matérias, considerando esta muito importante, e, portanto, está lançado o debate Vamos certamente encontrar mais vezes e eu estou convencida que no final de toda esta abordagem certamente vamos encontrar soluções para esta questão, abrangendo, como é evidente, como vos disse, outras doenças crónicas, exatamente pela questão da igualdade e não da discriminação, e temos que depois olhar para um todo. Era só isto que eu gostaria de dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a vossa presença, à peticionária Cristina Silva Alves e à sua professora doutora Fátima Cardoso e todos os peticionários e peticionárias. Eu não irei repetir aquilo que a minha colega disse, porque eu também pertenço a esse grupo de trabalho de acompanhamento das doenças oncológicas e realmente há vontade de intervir nestas duas áreas que já foram referidas. Naquilo que diz respeito à petição, nós estamos completamente de acordo com as preocupações enunciadas, que, aliás, nós apresentámos, quando foi a discussão agora do orçamento para 2018, apresentámos uma proposta também para a redução da idade de reforma para as pessoas com deficiência, porque achamos que há um desgaste enorme na atividade profissional de uma pessoa com deficiência. Neste caso, nós tínhamos previsto uma pessoa que tivesse pelo menos 15 anos de situação de deficiência a trabalhar, quer dizer, e que provoca um desgaste muito grande, e sabemos que é necessário reduzir o tempo de reforma. No entanto, essa proposta foi recusada, iremos continuar a insistir nela. Quanto àquilo que vos traz aqui, nós reconhecemos completamente a necessidade de alterar a legislação de trabalho e também da idade de reforma, como já disse. Quer dizer, agora, penso que, e eu também sou um sobrevivente de cancro, penso que há situações muito diversas nos sobreviventes de cancro, e isso justifica só por si também a complexidade que há na definição de medidas de apoio nesta área, porque realmente, eu, por exemplo, eu não cheguei a fazer quimioterapia nem radioterapia, mas realmente o cancro não me afeta quase nada comparado com a minha paraplegia, que era anterior ao cancro. Agora, há situações completamente diversas e penso que isso acrescenta bastante complexidade e por isso acompanhamos claramente a necessidade da constituição de um grupo de trabalho também para resolver esta complexidade e, como disse também, quer dizer, não só os sobreviventes, mas também aqueles que ainda têm cancro e que continuarão a tê-lo até acabar a sua vida e que têm outras necessidades também diversas, de maneira que acho que é completamente justificada a necessidade de um grupo de trabalho que aprofunde este conhecimento e que consiga encontrar propostas adequadas às diversas necessidades que existem. E aqui também gostava de falar da questão das juntas médicas. Não só as juntas médicas que existem, por exemplo, para as baixas, mas também das juntas médicas que atribuem os graus de incapacidade. Quer dizer, que é uma questão que está em cima da mesa já, não sei, já há 20 anos ou coisa assim, que se anda a tentar alterar os critérios das tabelas de atribuição de taxas de incapacidade e que continuamos com um modelo completamente ultrapassado, completamente que é posto em causa por toda a comunidade médica e não só, e continuamos a ter uma avaliação que avalia incapacidades e não as necessidades que as pessoas têm. Quer dizer, e que é muito mais... seria muito mais efetivo se nós conseguíssemos avaliar as necessidades que as pessoas têm decorrentes de uma incapacidade ou de uma deficiência, do que quer que seja, ou de um tratamento, do que estarmos a avaliar se a pessoa levanta uma perna ou não levanta a perna, se levanta o braço ou se mexe um olho ou não mexe um olho. E isso, quer dizer, é uma necessidade absoluta de alterar esta forma de fazer estas avaliações que não servem realmente às pessoas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do CDS, Anacoreta Correio.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Queria, antes de mais, cumprimentar a doutora Cristina Silva Alves, primeira subscritora, também a professora Fátima Cardoso e nela todos os subscritores. Eu sei que há médicos, há pacientes, há familiares. E a primeira nota é essa mesmo, da evidência de uma petição que reúne um tão grande número de peticionários. É o reflexo daquilo que também foi sendo dito, é que infelizmente cada um de nós também vai sendo atravessado pelo drama da doença oncológica. Eu creio que isso é hoje uma realidade transversal, é uma realidade cada vez maior, infelizmente, mas também acompanhada das notícias ainda recentes esta semana, que dão conta que cada vez há mais sobreviventes também da doença oncológica, o que torna esta petição duplamente pertinente, porque atinge cada vez mais pessoas, efetivamente, não só pelo lado da doença, mas também pelo lado da vida que permanece após a doença. Nós no CDS, só dar esta nota, nós no CDS temos acompanhado vários assuntos, enfim, creio que saberão que a doutora Isabel Garriça Neto é a deputada coordenadora deste grupo de trabalho que foi constituído na Comissão de Saúde por proposta do PSD e temos procurado ter uma presença muito assídua nestas matérias e temos trazido à Assembleia da República várias propostas nesse sentido. Ainda recentemente trouxemos um projeto de resolução, foi aprovado com uma recomendação ao Governo relativo a crianças e jovens oncológicos, que depois também foi acompanhada por outros partidos. Veio na sequência de uma sessão que tivemos aqui na Assembleia da República com a Confiar, com a Acreditar e com outras instituições e profissionais da saúde ligados a esta realidade. Para além disso, a questão do cuidador é uma questão essencial, também aqui foi referida. Também nós trouxemos esse assunto aqui à Assembleia, que foi acompanhado por outros partidos, creio que hoje é consensual. Estamos a aguardar a discussão pública, porque ela já foi apresentada, de um relatório sobre essa matéria, mas confesso alguma desilusão em relação ao próprio relatório, porque ele próprio começa logo por assumir que não tem condições, a equipa não tem condições para aquilo que lhe foi pedido, no fundo, que era criar as bases para uma decisão política, mas seja como for, ainda agora recentemente voltamos a este tema de cuidador e esperamos já, com uma perspectiva calendarizada, propor ao Governo que até ao final do primeiro semestre, finalmente, essa questão possa ser implementada, porque já é a altura de passarmos das palavras aos atos e, na verdade, compreende-se a impaciência de quem espera por estas medidas, porque ouvem os partidos dizer que tudo isto é consensual, mas depois, muitas vezes, não vemos as medidas em concreto. Eu creio que todos temos a noção, em primeiro lugar, que esta questão não é uma questão partidária, como comecei por dizer, é uma questão transversal a todos os partidos e o importante é que nós tenhamos presente isso mesmo, estamos a tratar da vida das pessoas e, portanto, o que se pede são soluções em concreto que nós devemos tentar articular, alargar e implementar da melhor maneira possível. Não sendo uma questão partidária, é também uma questão que é complexa nas exigências que põe. A petição em concreto levanta questões do foro laboral. Eu creio que aí nós temos que distinguir aquilo que é a função pública daquilo que é o Código de Trabalho que se aplica às empresas e temos que perceber, sobretudo, o custo que essa medida, que é uma medida, medidas que são medidas de âmbito público, como é que o Estado tem condições para as suportar. Portanto, aqui alguma, tendo consciência da pertinência e da sensibilidade dessas questões, creio que a petição, nesse aspecto, é uma petição muito séria, porque o modo como põe a questão é o modo como deve ser, é que temos que olhar para este assunto. Vou terminar só dizendo isso, reiterando que, tendo a oportunidade de ser o último, confirma-se esta abrangência e esta unanimidade, assim tínhamos condições para avançar para soluções concretas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então passar para a última intervenção. Não sei quem quer neste momento intervir, Sra. Professora.
Muito obrigada. É apenas para agradecer e nem vou precisar, só 2 minutos. Só queria agradecer, acho que no nome da doutora Cristina e de todos, por nos terem ouvido, por também as vossas palavras e terem todos concordado que é um assunto importante e que temos que nos debruçar sobre ele, e acho que os pormenores temos que os discutir com mais tempo e com calma. E a única coisa que nós queríamos reforçar, mas agradeço a Sra. Deputada ter reforçado, é que nos parece que o Grupo de Trabalho de Saúde e o Grupo de Trabalho da Segurança Social precisam trabalhar juntos para podermos alcançar algumas soluções que sejam realistas, mas que sejam importantes para todos. Obrigada.
Eu, com a minha lata que tenho, não é? Vou só aqui deixar duas notas ou dois apontamentos. O primeiro, e acho que não era necessário nós esperarmos muito, nem esse grupo se reunir, era que no artigo 84 e 86 da Lei do Trabalho, quando diz doentes com deficiência e doentes portadores de doença crónica, que acrescentassem doentes do foro oncológico. Isto era uma proposta que não pesa nada. A outra é que fosse permitido ao cuidador o seguinte, a suspensão do seu posto de trabalho sem ter o risco de o perder. Eu tenho, salvo seja, não tenho, mas eu tenho um pai, ou tenho uma mãe, ou tenho um marido, ou o meu marido tem-me a mim, que é o caso. Eu sou uma doente oncológica com cancro, 7% de sobrevivência de estar viva aos fins de 5 anos. Cá estou eu, Vivinha da Silva, com este bom aspecto, e com a pneumonia terrádica que leva à morte. Ok? Ninguém diz, pois não, porque eu sou professora, aprendi a falar com a barriga. Pronto. Mas posto isto, o que é que eu queria dizer? Que seja permitido ao meu marido, por exemplo, quando for necessário, suspende o seu cargo, está a acompanhar-me, está a cuidar de mim, não é posto o seu posto de trabalho em causa, quando for possível, regressa ao seu posto de trabalho. E isto tendo um suporte, uma parte do seu vencimento assegurado, num direito total, mas acho que é justo. Ele está, no fundo, a fazer um cargo que é um cargo que competiria ao Estado, não é? Portanto, eu terminaria agradecendo a vossa boa vontade e dando só nota destes dois pontos que seriam, acho eu, fáceis.
Eu peço desculpa, muito, muito rapidamente, Cristina Nogueira. Eu ia só chamar a atenção, é um chamado puxar a brasa à minha sardinha, que é um grupo muito restrito e que normalmente é esquecido de doentes oncológicos. Eu sou doente oncológica, sou sobrevivente oncológica, sou há 4 dias que tenho uma metástase no cérebro, portanto passei a ser uma doente de cancro avançado. E estou a falar-vos do meu caso pessoal, porquê? Porque sou advogada. E como advogada, isto tem sido ultimamente debatido, não temos qualquer tipo de direito ou ajuda. Ou seja, eu ou trabalho. Fiz quimio, fiz rádio, passei por todo o processo, irei reiniciar todo esse processo e não tenho direito a uma baixa ou um subsídio. São os advogados, são os solicitadores e são muitos os profissionais liberais que, se não descontarem durante X tempo, a Segurança Social também não lhes atribui qualquer subsídio. Portanto, somos menos, não somos funcionários públicos, nem estamos no privado, estamos naquele limbo, mas não temos direito a nada. Estamos no século XXI, num país europeu. E eu, Cristina, não te queria tirar as últimas palavras, que são sempre tuas, mas achei que devia também alertar para isto. Muito obrigada a todos. Não sei se mais alguém quer utilizar a palavra. Não sei o seu nome.
Maria João Deus, represento a SOS Oncológico. Estamos aqui, também sou doente oncológica e graças a Deus, e como está tudo bem, e estamos aqui a falar da incapacidade que nós temos ao desemprego, vamos para a rua, é tudo isso. Agora, uma pergunta que eu faço também é para os cuidadores. Portanto, a pergunta que eu faço é como pretende o Governo incentivar a permanência de doentes crónico-dependentes paliativos no domicílio que carecem de um cuidador a tempo inteiro? Que proteção e apoio é dado ao cuidador? É essa a questão que eu lanço a todos os partidos, e porque esta é uma lei do cuidador que era para ter saído anteriormente, e uma lei, um plenário, o que fosse. Portanto, isso já era para ter sido discutido e tem sido adiado constantemente. O que é certo é que isto vai de encontro ao que se passa connosco, nós, as doentes, nós, as mulheres e os homens que têm cancro, que ficamos no desemprego, e depois há também o cuidador, que é a pessoa que vai tomar conta de nós. Portanto, acho que isto se junta à causa. O meu muito obrigada. É tudo.
Dois minutos. Ok. Nós vamos iniciar a sessão plenária.
Olha, boa tarde. É só um reparo. Eu tenho 75% de incapacidade há mais de 15 anos. O cancro é uma doença silenciosa. Quem vê caras não vê corações. E a da senhora deputada do Partido Socialista falou há pouco da discriminação. Não me recordo o seu nome, peço desculpa, porque a minha capacidade de memorização afetou-se e que me impediu de finalizar o meu doutoramento em matemática. Eu tinha prazos como qualquer professora de ensino superior e investigadora e não concluía a tempo. E, portanto, neste momento sou professora de ensino secundário. Estive de baixa médica 15 meses, o Estado pagou-me mais a estar em casa do que se fosse trabalhar. Ofereci-me para ir trabalhar a tempo parcial na escola em que estava colocada. Assim o diretor não conseguiu fazer. Voltei à escola e mais discriminatório do que voltar e perder a capacidade de concentração. Perder aquelas faculdades que me deste à parte, eu sempre tive. Não há mais discriminatório que isso. Neste momento não estou de baixa médica porque defendo esta causa da Cristina. Estou aqui com ela e com todos os doentes oncológicos e, portanto, estou a trabalhar a 50% porque tenho uma criança com menos de 6 anos e estou de licença parental alargada. Foi assim que eu consegui, depois de uma luta com o Ministério da Educação, após várias vezes que lhes escrevi. Portanto, eu prescindo 50% do meu salário para estar a trabalhar. De baixa, ganharia mais. Portanto, dependendo, claro, da sorte das pessoas que estão numa junta médica. Portanto, eu tenho essa oportunidade, sou casada e, portanto, tenho essa possibilidade, em termos orçamentais familiares, de o fazer, mas há quem não possa fazer. Pronto, muito obrigada.
Portanto, agradeço a todas e a todos a vossa presença, todos os contributos que nos deixaram hoje, todos os contributos que esperamos que ainda nos possam dar, não só à Comissão de Trabalho, como também à Comissão de Saúde. É muito pertinente realmente não nos focarmos apenas no lado do doente, mas também a importância do papel do cuidador, a proteção e o apoio do cuidador, e também as juntas médicas. Eu pessoalmente fui cuidadora do meu pai, tive que deixar de trabalhar e não podemos permitir que seja a vontade de um chefe para nos pagar, porque até nem fomos trabalhar 2 meses. Portanto, isto não pode acontecer e estas pessoas também têm que estar protegidas. Portanto, nós iremos dar o nosso contributo da melhor maneira possível e agradeço mais uma vez a presença de todas e todos aqui na nossa comissão. Muito obrigada. Obrigada.